Seba traz.
É mais que geek.
Nós somos um Ultra Geek.
Ultra Geek.
Cavalaria Geek, eu sou o Tata Khan, você tá ouvindo o Ultra Geek. E aqui do meu lado o cara que nunca aprovou um orçamento de cobertura da CES, professor Maurê.
É, ano de crise, Tato, ano de crise, é. Não dá o dólar 4 reais.
Tudo culpa da Dilma.
Você tem que ser muito rico pra ir na CES.
Falando em gente rica, estamos aqui com aquele cara que é o Mr. Nice Guy, Nick Ellis.
Pô, é sempre um prazer estar aqui, sempre me sinto em casa, já vou botando logo o pé em cima da mesa. É, sim, sou eu, não sou rico, mas sou veterano de CES. 5 CES nas costas. Essa foi minha 5ª vez em Las Vegas. E que cidade maluca, que lugar maravilhoso pra se estar em janeiro, de qualquer ano. Gente, eu quase esqueci de falar onde vocês podem me seguir. @Nickelis, @meiobit, @blogdebrinquedo, @digitaldrops. Não esqueça também do meu projeto maluco, 366 músicas, né, gente? Assina o meu canal youtube.com/366músicas. É um projeto muito doido, eu tô tocando uma música por dia, agora eu tô na onda do David Bowie, em homenagem ao David Bowie que foi embora. Entra lá, você vai ver alguma música boa, com certeza.
Maravilha, todos os links estão aqui no poster. Cara, eu admito que eu estou no desespero de ir pra CS. Se tudo der certo, quem sabe em 2017 não será o primeiro ano de cobertura de CS da Rede Gibson.
Ah, não, mas o cara vai perder a cabeça, né, mano? É igual, tipo, criança quando entra na loja de brinquedo, né? Vai
ser essa a sensação, cara.
Mas a gente não vai falar disso agora.
Só depois dos...
Recadinhos do coração.
Do coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos, mas...
Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração.
Foi da hora isso, hein?
Eu acho que não, mas tudo bem.
Começando, professor Mauri, com um recadinho, caso você não tenha percebido, não siga a Rede Geek nas redes sociais. O Calendário Geek está de volta depois de 3 anos!
É, moleque! Se você não tem ideia do que é o Calendário Geek, é um calendário que nós produzimos, onde colocamos ali todos os dias do mês.
Aham.
E o que é mais importante, tem nudez. Tem nudes.
Não é nude,
tem
assim.
Pele aparecer.
Tem pele. Muita pele.
Pele mesmo.
De um jeito sexy sem ser vulgar. Mas com a temática geek. É por isso que é o Calendário Geek.
Então acesse redegeek.com.br, baixe já seu calendário de janeiro e aguarde que o fevereiro já está chegando.
Olha só! E falando, professor Mauri, de janeiro/fevereiro, as pessoas estão perguntando pra gente...
Que link, hein?
Nós
que
vamos link pra Campus Party, Mauri? Nós vamos pra Campus Party?
Vamos para Campus Party!
Agora, nós não temos uma agenda definida. Aí as pessoas falam, meu Deus, não tem agenda definida? A gente tem, mas não tem.
Na verdade, nós vamos para Campus Party para interagir com a galera,
para dar um abraço.
É isso aí. Curtir a parada. A gente não tem hora, nem dia, nem local marcado. Ah, local marcado a gente tem sim.
Ah, então. aí é que vem, né, Mauri? Porque assim, na verdade, a gente tem uma surpresa para começar o ano com, né, com ânimo, com alegria, com coisas legais. Nós vamos voltar com outra coisa ficou parada, Mauri.
A gente voltou com o Calendário Geek.
E agora, vamos... Mudar a música! Eu tava com saudade dessa música, mano.
Sim, senhoras e senhores! Cavalaria Geek, a loja está de volta!
Mas ela não está de volta de qualquer jeito. A Cavalaria Geek... Não adianta clicar agora. Agora vai continuar fora do ar. Você que tá ouvindo esse programa até a semana da Campus Party não tá no ar ainda. Porque ela vai pro ar ainda. Mas... antes de qualquer coisa, os novos, sim, teremos novos produtos da Cavalaria Geek estarão à venda na Campus Party.
É isso mesmo, senhores. Com exclusividade, nós teremos os produtos Cavalaria Geek à venda na loja oficial da Campus Party.
O que nós teremos lá? Novos produtos.
Tem que colar pra ver.
Não vamos falar nada.
Mas você fala, mas professor Mauri, Tato, eu não vou na Campus Party. Tudo bem, teremos uma loja na área aberta.
Aham. Ah, mas professor Mauri, Eu moro em Itaquaquecetuba e fica muito difícil pra mim ir pra Campus Party.
Você pode acessar cavalariageek.com.br a partir da semana da Campus Party, que a loja estará disponível para você também.
As novidades que estarão na Campus Party também estarão nessa loja online que está de volta. E ela tá linda, Mauri.
Tá muito foda mesmo. Então, vamos comemorar comprando produtos na Cavalaria Geek.
Agora, quais são os produtos? Você vai ter que esperar mais uma semaninha pra ver.
E tá, o que tem agora, o que tem agora?
Agora tem podcast!
Podcast!
Remember what happens in Vegas stays in Vegas.
Ah!
Except for herpes. That shit'll come back with you.
Então, vamos viajar para Las Vegas? A melhor definição que eu encontrei para Las Vegas é tipo a Disney da galera acima de 21 anos. O ponto principal da cidade é a Rue Street. Me lembrou bastante a Times Square de Nova York. Sendo que muito maior e conseguiu ser ainda mais cosmopolita. Lá você consegue ver um pedaço de todo mundo. É a Torre Eiffel de Paris, a Estátua da Liberdade de Nova York, as gondolas de Veneza, a Esfinge do Egito. E isso tudo com um vulcão no meio que fica entrando em erupção.
Beleza! Estamos aqui para falar de CES 2016.
É, rapaz, esse evento que é grandioso. Mas antes da gente falar realmente da edição de 2016, eu acho que vale colocar pro público o que, que é esse evento, a importância que ele tem pro universo geek.
O que é CES?
CES é o Consumer Electronics Show. Até o ano passado se chamava International CES. Aí esse ano passou a ser só CES. Consumer Electronics Show é uma feira voltada principalmente pro comprador. É, são os caras mostrando seus produtos, muitos que vão chegar na prateleira, outros que nunca vão chegar na prateleira, mas que estão ali para chamar atenção mesmo. E a feira é basicamente focada no comprador, no lojista. Só que, obviamente, nós da imprensa estamos lá também. Então, a gente está acompanhando toda essa loucura que acontece todo começo de ano, todo janeiro, desde 1967, aconteceu a primeira CES. A primeira não foi em Las Vegas, foi em Nova York. Ela tinha 100 exibidores. Só para dar uma noção de como a coisa mudou, dessa vez tinham 3.600 exibidores.
Do mundo inteiro.
Do mundo inteiro, exatamente. Do mundo inteiro mesmo, assim. Desde aquele produto mais xing-ling que você possa imaginar até os principais fabricantes de tecnologia do mundo estão lá. Fabricantes de TV, fabricantes de celulares. Aí cabe a gente dar um pequeno destaque aqui porque a CES perdeu um pouco da sua relevância em termos de mobile. Todo mundo conhece a Mobile World Congress, que acontece em Barcelona daqui a um mês. Então essa feira meio que diminuiu um pouco a CES. Então a CES acabou que ela está sendo mais voltada para robôs, para carros, para televisões, linha branca,
eletrodoméstico.
Geladeiras muito loucas que a gente vai falar aqui também. Mas é isso, eu acho que a CES por si só ela é um evento muito grandioso, muito importante e muito relevante. Não só para os produtores, como para os compradores e para a gente também que acompanha tudo aqui do lado de cá.
Antes da gente gravar, você estava comentando produtos que já foram anunciados na CES. Você tem alguns aí para compartilhar com a gente?
Cara, isso é muito doido. Nosso querido VCR, o Video Cassette Recorder, foi anunciado na CES em 1970.
Animal, velho.
Em 74, eles lançaram um negócio chamado Laserdisc, alguém lembra?
Sim!
A câmera pessoal, camcorder, foi apresentada em 81. E por aí vai. CD player foi apresentado em 81. Se a gente der um pulinho aí um pouquinho mais pra frente, o DVD foi apresentado em 96. Muito doido.
Cara, isso mostra que realmente é uma feira de inovação, de novas tendências, mas são tendências que já estão prontas pro mercado.
Em
né?
teoria. Tem coisa também que é apresentada que ainda é conceitual, etc. Eu acho que talvez a melhor referência pro público do Brasil, que tá acostumado a acompanhar eventos aqui, acho que o mais se aproxima disso seria uma Eletrolar da vida, mas assim, numa distância gigante.
É, uma distância bem grande, mas você tem razão, tem um pouco a ver porque o princípio é esse, a coisa do consumo, dos produtos de consumo. Só pra falar outras coisas mais legais que também que foram lançadas ultimamente, a TV 4K foi lançada em 2013. Ultimamente a gente tem visto coisas muito legais que de repente a gente não sabe se vão chegar ou não pro público, mas a gente torce muito pra que sejam lançadas. Nessa CES, não sei se a gente já pode falar dessa CES em si.
Não, peraí. Já vai entregar
vamos
o ouro, assim.
Pera, para
tudo.
A casa de vocês, vocês têm que me dar as ordens aqui, senão sai fazendo besteira.
Queria entender, porque assim, Nick, eu nunca fui numa CES e eu tenho muita vontade de ir. Eu relaciono esse evento como, velho, a Fantástica Fábrica de Chocolates.
aquela sensação de que você tá chegando num mundo mágico, velho. Porque ali acontece tudo antes de chegar em qualquer lugar do mundo, né?
É uma boa analogia, eu acho. Você tem dois lados. Tem um lado que você tá na fantástica fábrica de chocolate e tem o outro que você tá na fantástica fábrica de Xing Ling, né?
Tem muito Xing Ling, cara.
Tem muita coisa que não é inútil, assim. Capinhas e carregadores e coisas que são legais e até... Tem conceitos legais, mas tem muita coisa boba também. É normal isso. Eu ia falar um pouquinho. Alguém lembra da Condex?
Sim. Nossa, Condex.
Pois é, a Condex, ela aconteceu de 79 até 2003 e ela era meio que pegava um pouco essa parte da CS de computadores, assim, sabe? A CS era mais para produtos mesmo. Como a Condex tá extinta, né? Ela acabou em 2003, a galera se moveu da Condex para a CS e hoje em dia a CS, ela domina todas essas áreas. Com exceção da área de mobile, você vê poucos lançamentos realmente significativos acontecendo lá na CS.
Algumas empresas estão usando até isso como estratégia. A gente conversando com, inclusive com o Marcel da Asus, ele comentou com a gente aqui na gravação, a Asus prefere às vezes lançar na CS, porque a mobile tá tão cheio de lançamentos de smartphones, que às vezes você perde destaque. Preferem às vezes lançar alguns produtos de smartphone na CS, porque os outros fabricantes estão lançando outros tipos de produtos. Então se você lança um smartphone legal nesse evento, também você acaba tendo um destaque maior. Uhum. Então acaba sendo estratégia de acordo com a marca.
Perfeito, eu acho que no caso da Asus faz todo sentido. Agora, por exemplo, eles mostraram um aparelho lá que a gente já estava esperando, porque ele tinha sido mostrado conceitualmente na CS do ano passado, mas que nessa CS ele virou um produto de verdade, que tá indo pras lojas.
Tá falando do Zenfone Zoom?
Tô falando do Zenfone Zoom, exatamente. A expectativa de todo mundo é que às vezes apresentasse o Zenfone 3 lá na CS, mas aconteceu um problema, alguma coisa com o fornecedor, ninguém sabe o que é, eu não sei, mas eu posso imaginar. E esse produto foi postergado pra frente. A gente não sabe ainda se eles vão apresentar na MWC ou na própria Computex, que é tipo, eu chamo de evento particular da Asus, né? Porque é um evento que acontece em Taiwan, a Asus é de Taiwan, então eles estão em casa, é a casa deles, digamos assim. Então, aí, de repente faz mais sentido. Exatamente. Eles já mostraram o Zenfone Zoom agora, que fez um baita sucesso na CS, que é um belo aparelho, eu tive a oportunidade de mexer ele, realmente fazer fotos e tô babando pra poder testar ele de verdade. Um ótimo aparelho e vamos ver o que acontece.
Agora sim, me fala da sua sensação, do seu feeling de entrar na CS. Você é macaco velho de CS já, mas, pô, eu nunca fui. Como vai ser a minha percepção como um geek de velha data entrando num evento desse?
Cara, é uma coisa totalmente... Nada, assim, pode preparar. Nada que eu te falar ou vídeos que você vê podem te preparar pra grandiosidade do evento. Pra quantidade de... Porque são, assim, não é só o Las Vegas Convention Center, que é o ponto principal da CS. Lá estão o South Hall, onde tem muita coisa de computação, muita coisa de áudio, muita coisa de televisão. O Central Hall, onde estão as principais empresas, tipo Intel, Qualcomm. Você vai encontrar lá LG, Samsung, Sony. Você vai encontrar as principais empresas no Central Hall. E tem o North Hall, onde estão os fabricantes de carro, a GM, a Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes, todos esses fabricantes de carro, mais uma cacetada de fabricantes de acessório para smartphone, que na verdade era para iPhone, mas hoje em dia também é para Android, todo mundo faz para os dois. Graças a Deus.
Sim.
Graças ao Deus da tecnologia, né? Enfim. Mas esse North Hall é o menos interessante de todos, mas nem por isso ele merece menos do que um dia de caminhada por lá. Então você tem que se preparar assim, tá? Se prepara pra andar pelo menos um dia em cada hall desse Las Vegas Convention Center. E uns dois dias no Central Hall, onde estão as principais empresas.
É tipo Disney, você não pode ir pra fazer uma viagem curta, você tem que fazer uma viagem gigante pensando, eu vou andar todos os dias, vou andar pra caralho o dia inteiro durante uma semana.
É uma semana intensa, porque começa na terça, quando tem o Press Day. Press Day é o seguinte, tá todo mundo num hotel, geralmente é o hotel que paga mais pra CS. Dessa vez, no ano passado, foi o Mandalay Bay. Belo hotel que fica do outro lado da cidade, assim. Do outro lado da Strip, que eles chamam o Las Vegas Boulevard, que é a principal rua, digamos, a Avenida Atlântica deles, onde estão todos os hotéis, os grandes hotéis e cassinos. Essa rua se chama Strip. Então, o Las Vegas Convention Center, ele fica fora da Strip, e nesse você tem que entrar na Strip e andar ela inteira pra chegar no Mandalay Bay. Ou, claro, pegar um Uber, pegar um táxi, ou pegar um monorail, né? Mas, enfim, nesse dia, toda a imprensa fica concentrada lá nesse hotel. E lá acontece os keynotes, digamos assim. Então, tem o keynote da LG, tem o keynote da Panasonic, tem o keynote, entendeu? Todas as empresas vão apresentando seus produtos. Samsung, obviamente que os jornalistas têm que se matar para poder estar presente numa apresentação e depois correr para escrever sobre ela e se preparar para ficar na fila da outra, entendeu? É uma loucura esse dia. Esse é o principal dia da CS pro nosso lado, aqui pro lado de fora. No dia seguinte, a feira realmente abre lá no Las Vegas Convention Center para o público em geral, que não é o público em geral que a gente está pensando. São lojistas, principalmente, em sua maioria, ou membros da indústria que pagaram para estar lá. Tá? Não
o cara
é de
que
graça
vai querer
também.
Ter a comparação de mercado
e um maluco que vai entender o que, que vai vender mais, o que vai vender menos, entender o que ele pode colocar na loja dele de interessante esse ano.
Exato. E lembrando que cada pessoa que tá lá expondo também tá de olho no que as pessoas estão fazendo na mesa ao lado, digamos assim. No stand ao lado. É uma loucura. É, a quantidade de pessoas, assim, é difícil de entender, mas pra gente aqui no Brasil, a gente pode localizar com uma saída de um jogo de futebol, entendeu? Sei lá, Fla-Flu, ou Corinthians e Palmeiras, assim. Aquela saída, você vê aquela galera toda andando, sabe, junto, assim, sem caos nenhum, claro. Tudo bem organizadinho, mas então, uma loucura.
A metáfora foi errada. A comparação devia ter sido outra. Sem crente é foda, né, cara? Depois de um Fla-Flu ainda. Se fosse na entrada...
Não, eu falei a quantidade de pessoas, né? O comportamento bem diferente. E cada stand, assim, principalmente nesse Central Hall, quer chamar a tua atenção. Pra você entrar efetivamente no stand e perguntar o que vocês estão mostrando aqui dessa vez. Qual é a grande diferença entre a CES do ano passado? E muitas vezes os stands estão exatamente no mesmo lugar que eles estavam no ano passado. Porque acho que por contrato o cara já tá acostumado a ser encontrado ali. É mais fácil pra ele continuar ali.
Você falou, um dia pra andar em cada hall, que sei lá o quê, mais um dia pra press. E quantos dias pras casas de striptease?
Você tá em Vegas, né, cara?
Cara, pois é, né? Eu posso falar sobre isso aqui? Posso, né?
Caralho, ultra geek, velho. Não, né, Nerdcast.
Tipo, existem lugares incríveis em Las Vegas, entendeu? Incríveis. Esses lugares, geralmente, você vai durante a noite. A não ser que você esteja no verão, porque aí tem certos lugares que abrem durante o dia, a parte de piscinas e tal. Uma loucura, gente. Las Vegas, né? Cara, Las Vegas é tipo a Disneylândia pra adultos, entendeu? Lá você encontra de tudo. Desde, pô, mulheres maravilhosas, entendeu? Até uma coisa que eu gosto muito de Las Vegas chama-se Fremont Experience. É uma rua inteira.
Fremont Hotel Experience, é isso?
Fremont.
Ah, Fremont. Fremont Hotel Experience. Você entra, transa de graça e vai embora.
Aprenda uma coisa. Nada é de graça lá em Las Vegas.
Dessa só drink.
Ao contrário das minhas outras visitas a Las Vegas, o dólar não tá mais R$1 ou R$2. Tá R$4, né? É. Então, cada água que você vai beber, você está pagando R$15.
Nossa!
É, cada Coca-Cola que você vai tomar, cada Pepsi que você vai tomar, você está pagando uma fortuna nela, R$20. R$3,50, digamos assim. Então, tudo tem que ser muito bem pensado e planejado, né, pra acontecer. Pra você não chegar no final da viagem e tá sem dinheiro, que isso é uma tragédia, realmente, né? Porque não é, definitivamente não é o lugar pra você ficar sem dinheiro, entendeu? É que nem, digamos, mal comparando, é que nem São Paulo. São Paulo é difícil você se divertir sem dinheiro. Las Vegas, muito mais difícil. Eu diria quase impossível. Mas dá. O Fremont, cara, é uma rua. É a rua onde surgiu Las Vegas. Onde tá o Golden Nuggets. Onde estão aqueles... Quando você pensa em Las Vegas antiga, você lembra logo dos neons. Um cowboy fumando um cigarro. Uma mulher com a perna mexendo. Isso fica lá nessa rua. O que eles fizeram pra chamar atenção pra essa rua? Eles cobriram a rua inteira, ou uma grande parte da rua, com um mega telão. E esse telão, ele é uma loucura. Porque ele é muito comprido, tá? A resolução não é lá essas coisas. Mas ele é muito, muito comprido. E de hora em hora, toda noite, acontece um show nesse telão.
Caralho!
Então, digamos, The Who. Aí toca 3-4 músicas do The Who e rola uns visuais que foram feitos especificamente pra aquele telão. Alucinantes, assim, de cair o queixo, negócio psicodélico, sabe? Depois entra Imagine Dragons ou entra The Doors. Várias músicas novas e antigas, entendeu? Várias bandas que eles prestam homenagem lá. Na ponta desse lugar, um negócio de rapel, que você desce a rua inteira enquanto as pessoas estão olhando pro telão, você desce aquela porra inteira até o do, sabe, sei lá, são uns 100 metros, ó, 100 metros, uns 500 metros, eu acho que você faz. Você pode ir até metade ou pode ir até o final.
Não é rapel o nome disso, eu vi um vídeo já.
Não é rapel,
tirolesa. Tirolesa, é isso.
Tirolesa. Desculpem, gente, a minha ignorância esportiva, mas é isso. Faz uma tirolesa muito doida. E aí, tipo, eu nunca fiz, porque eu sou mão de vaca da porra, e o negócio custa $25 pra você ir até a metade da avenida, ou $45 pra você atravessar ela inteira. Deve ser muito legal, mas eu não vou, entendeu, gastar $45 nisso.
Quanto mais custa um lap dance, ô Nick? Quanto custa um lap dance?
Cara, custa uns $20, segundo
me contaram. Ah, tá, explica!
Agora nós entendemos.
Prioridades!
Eu nunca fui, mas tem um amigo meu, entendeu, que foi. Tem um parente e tal, e dizem que é $20, né, cara? E... No hands, no hands.
Las Vegas é conhecida por ser uma cidade de uma rua só, que é a Strip, onde ficam concentradas as principais atrações e eventos da cidade. O que facilita muito na hora que você for escolher um hotel, porque qualquer ponto praticamente que você escolher da Strip, você vai estar bem localizado. Em alguns lugares da rua tem ponto de ônibus, sendo que sinceramente, ninguém usa. Como Las Vegas gira em torno dos cassinos, eles fazem com que a maioria das coisas sejam bem acessíveis, como táxis, hotéis, refeições. Assim você pode gastar toda sua fortuna, seus milhões nos cassinos.
A gente entendeu o espírito de CS, espírito de Vegas. Não, porque não, o Nick, ele já foi 5 anos.
Vegas merece um Ultra Geek à parte. A gente vai chegar lá ainda.
Isso que eu ia falar, Vegas merece. Vocês não entenderam ainda o espírito de Las Vegas, cara, porque eu tô. Esse é o meu 5º ano em Las Vegas e cada ano que passa eu gosto mais dessa cidade.
Ah, então, por favor, quando formos gravar sobre Vegas, vamos chamar Nick Ellis.
E quando formos gravar sobre Vegas, a gente vai com o Nick Ellis pra Vegas.
Fechou.
Então tá, fechado.
Agora falando de CS 2016. É, você que esteve lá, Nick, o que, que você viu de legal? Acho que a gente pode compartilhar com o público as tecnologias que realmente você curtiu. Que
os
você...
stands bacanas.
Ou aquilo que você acredita que o mercado vai absorver.
Tá, vou começar das partes que eu achei mais legais, tá? É, eu vi o keynote da Intel e no final do... No começo do keynote da Intel, ele entrou, o CEO da Intel, Brian Krzanich, entrou em cima de um Segway, tá? Um Segway normal. Eu falei, pô, que legal esse Segway, porque ele não tinha aquele volante. Ele era tipo um hoverboard desse que a gente tem visto por aí. Tá, se vocês me perdoem usar essa palavra, porque eu acho um absurdo usar hoverboard, deveria flutuar.
Sim. Mas, enfim,
esses hoverboards de roda que você tem por aí. E ele entrou com esse Segway e o presidente da CA, que é a empresa que organiza a CS, saiu com esse negócio. Eu falei, pô, o negócio ali equilibra bem, porque se aquele maluco subiu em cima e não caiu, por mais que tenha tido ensaio, é um cara que eu achei que ia cair. Então eu falei, pô, esse aí já funciona bem. No final da apresentação, eles receberam novamente o robô, o Segway, e eu descobri que ele não era só um Segway, ele era um robô. Ele levantou uma telinha do miolo dele, e aí abriu os olhinhos, e ele começou a escutar o que a pessoa estava falando. Tipo, Segway Robot, vai ver quem tá tocando a campainha pra mim. Aí o Segway Robot, sim, vou lá. Aí ia lá na porta. Isso eu achei do grande cacete. Você tem um transportador pessoal que vira um robô pra te ajudar na sua casa. E não só isso, ele tem um compartimento na parte de trás, onde você pode encaixar objetos para ele usar. Então você pode botar mãos para ele segurar as coisas, você pode pedir para ele tirar fotos suas, você pode fazer várias coisas com o bichinho. Esse eu achei demais, então esse foi uma das coisas que eu mais gostei.
Que animal! Mas,
animal, eu não consegui infelizmente subir em cima, porque o único exemplar que tinha lá na CS estava no stand da Intel somente sendo simpático e olhando para as pessoas e sorrindo.
Ah, que
sorrindo com os olhos, tá? Porque não tem boca.
Você já tentou subir num board desse?
Eu já tentei subir na CS ano passado, levei um tombo, ninguém filmou, felizmente, senão estava no YouTube, mas na segunda tentativa eu consegui. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, é por isso que ele não estava em exposição para as pessoas testarem. A organização da CS, a CA, que é a Consumer Electronics Association, vetou esse ano a presença de hoverboards, entendeu? Ah. Então a pessoa só podia mostrar no stand, assim, não podia permitir.
Ela não poderia demonstrar na prática.
Exato, as pessoas não poderiam subir. Por que eu fiz isso? Você sabe que ele americano tem um medo de processo gigante, né?
Sim, cara?
Eu fiquei
lógico.
Pensando, pô, vai cair uma quantidade de... Porque esse ia ser o ano da hoverboard, né? Então ia cair uma quantidade de gente que alguém ia quebrar, entendeu, o pescoço, ia processar certamente a CA e a CES, além da empresa, obviamente, que fez o hoverboard. E, né, não deu certo. Então, eu acho que isso é um ponto pra gente levar em consideração.
A Intel, ela apresentou um chipset pensando justamente nesses wearables, né? Carro, coisinhas, acessórios, né?
Pensou. Uma coisa muito doida do keynote da Intel, esse processadorzinho chama Intel Curie, ele tava em homenagem à mulher que ganhou, a única mulher que ganhou o prêmio Nobel duas vezes, né? Marie Curie, uma mulher maravilhosa polonesa. É, mas voltando aqui para a CS, a Intel apresentou esse processadorzinho e ele estava dentro de uma pulseirinha que eles deixaram na cadeira de todo mundo que estava no keynote, ou seja, milhares de pessoas. E o legal é que essa pulseirinha, ela reconhece música que tá tocando e ela reconhece alguns gestos. Então eles chamaram o cara que ganhou o Oscar lá, que fez aquela música do Quem Quer Ser Milionário?
Sim.
O indiano R.A. Raymond. Sim. E esse cara fez tipo uma apresentação musical muito doida no final do keynote, pedindo para as pessoas levantarem as mãos em determinados momentos e as pessoas interagiram com o keynote. Obviamente que isso deu certo até um ponto, porque jornalistas de tecnologia, vocês imaginam, né?
Nossa, a como é que a galera entende o negócio,
de ritmo. Né? Começa, já tava tirando foto, já tava fazendo review. E na hora que tinha que levantar no ritmo, foram poucos, assim, só eu e alguns outros.
É porque o espírito da dança não sai do Nick Ellis, cara.
Cara, o espírito da dança, Nerds on Dance, eu tô sempre nessa, cara. Mas também vi muita coisa legal para programação, coisas para ensinar tecnologia e programação para crianças. Então, a Fisher-Price, por exemplo, tinha uma lagarta eletrônica criada para ensinar programação. Isso eu achei do cacete, cara.
Eu li esse seu post, o post foi o Ronaldo que escreveu, né?
Foi o Ronaldo que escreveu, ele foi mais rápido que eu. Porque esse também tem esse problema, eu tô lá, entendeu, visitando stand por stand e a galera tá aqui.
Uhum.
Então eu deixei, tipo, super aberto. Falei, quem quiser escrever sobre alguma coisa, escreve, só me avisa que eu vou lá e tento tirar uma foto e tal, né? Eu acho interessante isso.
Então, mas eu vi o post, cara, mas eu não entendi como ele funciona a parada de lógica de programação para criança pequena. É com aqueles módulos dela?
Cada módulo dele é pré-programado com uma ação. Tipo, um vira para direita, outro vira para esquerda, um acende uma luz, outro toca um som, entendeu? E aí a criança programa no sentido de que ela bota um acontecendo na frente do outro, entendeu?
Ah,
ensina pra criança a lógica da programação.
É a base do logo. É como se fosse um logo, só que físico.
Exatamente. É uma coisa bem simples que vai custar, sei lá, $50 e pra crianças de 3 a 8 anos, que é pra quem se propõe, acho bem interessante, tá?
Drone também teve muita coisa legal, não teve, na CES?
Drone teve uma coisa demais que eu adorei, que é o drone Disco da Parrot. É um drone que, na verdade, é um avião, sabe? Ele tem um formato em asas, assim, digamos, a hélice fica na parte de trás, assim, como se fosse um avião mesmo, e ele decola, voa você jogando ele, como se fosse um plano de papel, assim, um papagaio de papel. Você joga ele decola, voa, e aí ele tem uma autonomia de 45 minutos.
Caramba!
E ele pode chegar numa velocidade bem alta, assim. A Parrot tinha uns outros drones interessantes também. Eles tinham um drone que era... Ele foi feito pra... Era EB, eu acho o nome. Ele foi feito pra tirar foto de fábricas ou de plantações. Então a câmera dele ficava voltada pra baixo. Ele também tinha esse formato de avião. Mas ele sobrevoava uma área específica que você programava, né, no app. Tirava as fotos na altura que você queria. E essas fotos poderiam ser usadas, entendeu? Profissionalmente, para pessoa que precisa, por exemplo, acompanhar como é que tá a lavoura dela, assim.
Maneiro.
Bem legal, né? Outro drone muito legal da DJI é o Phantom 4K. O Phantom que a gente já tá acostumado, mas
tá
agora...
aquele branquinho de 4 hélices.
Isso. Puta, aquele... Eu sou doido, né? Agora com uma câmera 4K, o negócio ficou melhor ainda.
Cara, eu não sei vocês, mas toda vez que eu penso em drone, eu penso em pornografia, né?
Caralho, cara. Eu penso no máximo naqueles drones americanos, entendeu? De matar os outros.
Mas... É, de matar os outros. Ótima referência.
Mas, pois é.
Teve também um drone pra levar pessoas.
Cara, isso era muito doido. E eu, de cara, te digo que eu não teria coragem, tá? É uma empresa chinesa, a Ehang, sei lá como é que fala, que lançou esse drone que tem uma capacidade de voar até 100 km por hora. Uma coisa muito doida. Ele leva uma pessoa só. Essa pessoa não pilota. Ela vai sentadinha ali vendo no tablet qual é o plano de voo.
Funciona basicamente como um Uber da vida. Você fala onde você tá e pra onde você vai. E ele traça a rota. Ele levanta... Você tá, pô, dá um... Ok, levantar voo. Ele levanta voo, vai pro rolê e estaciona pra você, né?
Exato, ele vai e estaciona pra você. Isso aí pode ser muito seguro ou pode não ser, depende, né, de quem tenha feito esse projeto, né?
Qual o sistema operacional assim que roda nele, né? Mas, cara, o vídeo de apresentação dessa Ehang aí é meio absurdo, cara. Conta a história, tem, sei lá, 5 anos de história que eles estão produzindo esse conceito, mas é um serviço de voo autônomo, e não mais o carro autônomo. A gente tá falando de um veículo individual autônomo voador.
Exato, a proposta é essa. Agora, se vai dar certo ou não, a gente vai ter que esperar, porque eu estava conversando com um engenheiro lá, ele me falou que o Ehang 184 já tem 1.000 horas de voo. Mas eu perguntei para ele, quantas horas dessas 1.000 horas foram tripuladas? Aí ele falou, algumas. Aí eu já fiquei grilado. Aí eu falei, porra, quando você tiver 1.000 horas de voo com alguém dentro, você me fala que eu entro, entendeu? Aí... por enquanto me dá aquela sensação de você tá voando num Parrot, assim, num Bebop, ou então num Phantom, sei lá. Você Sim. tá num drone ali. Eu já tenho grilos com helicópteros seguros, helicópteros notoriamente seguros e ultra sofisticados. Então, eu tenho certo grilo com esse produto, mas...
Mas o legal desse produto é que ele, na teoria, é barato, né? Ele, pra uma grande cidade que nem São Paulo, que, velho, tem trânsito pra caralho, você fazer uma locomoção rápida, que é a 100 km por hora, por mais que sejam só, sei lá, 20 minutos, velho, você consegue se locomover bastante nessa velocidade. Velho, isso
daria pra você cruzar a cidade.
Cara, isso seria... muito, muito importante, eu acho que desenvolvimento disso, sabe?
Se não me engano, a ideia dele, o conceito é que ele não tenha uma altitude muito grande, tanto que ele é considerado um veículo voador de baixa altitude, mas ele Exatamente, consegue atingir, acho que até 5 mil pés, se não me engano.
Pois é, eu não atingiria 5 mil pés com ele, se eu fosse mas o meu grilo é justamente esse, é justamente voar em São Paulo, porque uma vez você tá fazendo esses voos que eles fizeram, obviamente são em lugares descampados, né, e quando você coloca aí prédios e outros veículos, outros drones até, voando, eu confiaria mais se ele fosse equipado com câmeras RealSense da Intel, aquelas que, sabe? A gente viu uns drones lá muito legais, eu vi o drone Unique da... Eu não tô lembrando o nome da empresa aqui, mas ele foi apresentado no Keynote da Intel. Ele é equipado com câmeras da RealSense na frente e ele desvia de objetos, então... Você joga ele numa floresta, ele sai desviando como se fosse aquelas navezinhas do Retorno de Jedi.
Sabe? Vai te seguindo, é muito foda.
Vai te seguindo. Aí, cara, se ele for equipado com isso, eu boto fé. Mas tem toda essa questão de... Tem esse problema, então
agora,
eu
Nick,
fico um pouco grilado, fala.
Agora, Nick, na boa, o que me deixa grilado de verdade nesse negócio Nehang não é o fato das voras de voo, não, cara, não é nada disso. O que me deixa grilado é que o chinês normalmente tem 1,60m de altura e pesa 70kg. Pegar um cara como eu e colocar dentro de um negócio desse, primeiro que é como me colocar dentro de um gurgel. Cabe, mas fica confortável? Não é muito.
Não
e
é,
se esse
cara,
negócio levanta voo com mais 100kg, entendeu? De bagagem. Sem contar a mochila, que é mais uns 20. Aí não dá,
depois,
né, cara?
Depois de uma certa idade, cara, a gente já começa a se aproximar ou até ultrapassar essa barreira simbólica de 100 quilos, que você nunca, quando você é jovem, você acha que você nunca vai chegar perto disso, mas chega assim, cara,
eu cheguei
digo,
jovem.
Mas na hora que tiver dinheiro pra comprar esta porra, você vai ser mais gordo que isso.
Das cidades acontecem dentro dos hotéis. Então, na hora que você for escolher o hotel, você tem que pensar muito nisso. Se é perto das coisas que você quer visitar enquanto estiver em Las Vegas, ou se não, até mesmo se tem coisa no seu hotel que vai ser bacana. Foi por conta desses critérios que eu, a Gabi e o Du acabamos ficando no Hard Rock Casino Hotel. Ele tem uma temática rock muito bacana.
Eu acho que uma coisa muito legal que o pessoal da CS falou bastante esse ano, eu quero ter a percepção do Nick, que tava lá, é questão do IoT, né? Internet of Things. Porque tem um monte de conceito que a gente já discute. A gente fez até um Ultra Geek sobre isso, o Ultra Geek 202. Mas e a prática disso? E como ele está sendo aplicado? Qual que é a percepção de quem vê isso sendo aplicado?
Realmente, estava em tudo quanto é lugar. Você tem sensores, você tem adaptadores, né, para tomada. O Internet of Things dominou essa CES, tá? Aplicações práticas que eu acho bem legais. Por exemplo, a geladeira da Samsung, que é muito interessante, e ela tem câmeras que ficam na porta. Toda vez que você fecha a porta, ela tira fotos do interior da geladeira inteira. E essas fotos ficam sendo armazenadas na nuvem. Quando você estiver fazendo compra, você abre e vê ali o que está faltando. Eu achei isso muito legal.
Que maneiro.
É muito maneiro. Outras geladeiras te avisam, entendeu? Ou entram em contato diretamente com a loja para você comprar as coisas, né, no ato. A Samsung tinha um esquema com a Mastercard lá que você pode comprar na porta da geladeira. Você vai lá, escolhe o produto, digita, dá ok, vai embora e depois chega na sua casa. Tudo coisas que funcionam muito bem lá fora que, de repente, no Brasil...
Vão demorar 30
anos. Ia ser complicado.
Anos.
É, pois é. Mas, realmente, Internet of Things é um conceito importante na CES, tá cada vez fazendo mais parte e vai pegar, entendeu? Vai pegar, eventualmente, aqui no Brasil também.
Eventualmente.
É, acho que aqui no Brasil vai chegar, mas num início com coisas mais simples, sabe? Os wearables estão começando a interagir com mais dispositivos, seu smartphone também. Se você tem grana, você vai colocar uma lâmpada LED que interage com seu smartphone, que você consegue programar.
Mas assim, ainda é um conceito muito, muito básico, né?
É, porque a gente ainda precisa desenvolver coisas como qualidade de transmissão de internet, qualidade de sinal. A gente não tem uma infraestrutura pra suportar coisas desse tipo ainda.
Mas a gente tinha tudo lá conectado, que você possa imaginar, desde tênis até bicicletas conectadas, entendeu? Que cinto, você faz, né? A manobra, cinto. Cara, esse cinto eu ia
esse
guardar.
Esse cinto é o último bloco.
É, exatamente. O cinto, com todo respeito, eu vou guardar para o último bloco, mas é, coisas realmente úteis, por exemplo, um capacete de aqueles hard hats, né, aqueles capacetes de obra. Esse capacete ele é equipado com visor e nesse visor ele tem uma câmera termal, assim, você pode fazer uma obra, entendeu, ou tá consertando um cano, você sabe que aquele cano ali tá quente e o outro não tá. Isso, esse tipo de coisa eu achei bem legal, assim. É, ou, por exemplo, um capacete de moto que no cantinho de esquerdo, fora do seu campo de visão, tá um Google Mapzinho ali rolando.
Que da hora.
Isso é muito foda, né? Trabalhar até com um pouco de realidade aumentada, né?
Exato. Eu gosto muito da internet das coisas quando ela tá colocada em produtos práticos, né? E isso é uma outra coisa que eu queria falar pra vocês da CES. Andar pela CES, cobrir uma CES, é uma arte. Porque existe muita bobeira, muita coisa que tá ali só pra, entendeu, chamar atenção mesmo. Então você tem que saber separar o que vai realmente dar certo de outras coisas que são só puro vaporware mesmo.
É, uma coisa que eu vi também pelas notícias da CES foi uma tela flexível da LG.
Cara, essa tela flexível da LG fez maior sucesso, mas não me surpreende nada, porque no ano passado a gente já tinha visto coisas parecidas no stand da LG Display, na verdade. A gente tem que separar a LG Display da LG. A LG Display é uma subsidiária da LG, claro. Eles fazem telas para Samsung, para outras empresas também, sabe? Para muitas outras empresas. São uns caras muito, muito fodas. E eu acho que a LG, vou dizer para vocês, está à frente dos concorrentes nessa área de telas e televisão, muito por causa da LG Display. A televisão mais legal que eu vi na CES é a LG Signature, que é muito foda, assim. Uma qualidade perfeita, TV OLED, né?
É aquela que tem espessura de 2 cartões?
É, exatamente, é. Ela é muito linda, ela fica, tipo, dentro de uma moldura de vidro, sabe? Que dá um toque de classe pra ela, muito foda, assim. A Samsung também tem uma belíssima TV, mas não é OLED, né? Por uma questão de estratégia da empresa. E é muito legal também, mas a da LG é superior.
Você chegou a mexer nessa tela flexível, Nick?
Eu acho muito legal. É um produto bem conceitual. É, ainda deve demorar pelo menos um ano, assim, pra gente ter algum produto efetivamente legal, pronto com ela. Mas é um plástico normal, você tá mexendo num plástico.
Dá segurança de mexer naquilo?
Dá segurança, é. Eu não sei se eu teria, assim, pro dia a dia. Eu não sei ainda como que aquilo pode virar um produto muito legal. Pode ser que consigam tranquilo. Porque não é só uma tela, obviamente, né? Você tem que, ela tá, tem que estar conectada a alguma coisa.
Show.
Mas eu acho bem legal. Acho que é promissor, né? Digamos assim. Sempre visitar o stand da LG Display é uma coisa promissora. Ele não fica aberto ao resto da feira. Ele é um negócio que você tem que ir com indicação de alguém para fazer uma entrevista, sabe? Não é uma coisa que está aberta no chão da feira, digamos assim.
Ah, bacana. Falando em stands, eu queria saber da sua experiência no stand da NASA.
Cara, o melhor stand disparado da CES. Eu acho posso te falar isso.
Explica pra galera o que é o stand da NASA. A NASA tinha um stand na CES. Sobre o que era?
A NASA tava lá na CES por um simples motivo. Eles queriam destacar ou chamar atenção pro seu projeto de levar o homem até Marte. Então, a princípio é esse. É, eles estavam divulgando o SLS, que é o Space Launcher System. O foguete, basicamente, que vai levar a gente para fora, porque se você parar para pensar, há 30 anos que a gente está só tocando na casquinha da atmosfera. A gente não está ultrapassando. Desde a última missão para a Lua, a gente não saiu. A ISS, a Estação Internacional Espacial, fica em órbita da Terra, mas é uma órbita bem baixa. E para chegar em Marte, a gente vai ter que realmente sair. E para isso, eles estão criando o SLS, que vai estar pronto em 2018, já está praticamente pronto. Eles já testaram a nave, né, que é a Orion, né, que já está funcionando, já funciona, mas eles precisam ter esse foguete que tem quase 100 metros de altura, imagina só.
Caramba!
Esse foguete tem um payload de umas 77 toneladas de carga, tá? Do qual grande parte é combustível, obviamente. Então, a previsão, assim, eu estava conversando muito com um cara lá, com o Trey Cates, que é um cara que trabalha nesse projeto do Space Launch System. E ele estava me falando que a previsão é testar o SLS agora em 2018 tá? Tudo dando certo. A gente está bem próximo de ter uma missão tripulada para Marte em até 2030.
Velho, sensacional.
Pois é. Mas aí, conversando com ele, existe essa questão de como decolar de Marte para voltar para cá, né? Porque você vai ter que ter combustível lá. Então, existe a possibilidade de que antes que a gente pouse em Marte, a gente pouse em Phobos ou Deimos, que são as luas de Marte. Eu falei para ele, pô, mas cientificamente, qual é a
vantagem
de você pousar nessa lua? Ele falou, cara, imagina, olha pro teto. Imagina que o teto é uma tela Full HD, assim, 4K, e é Marte. Você tá parado ali olhando. Eu falei, realmente, você tem razão. É muito interessante também, cientificamente, pra gente. Talvez fosse mais interessante ainda ir para outras luas que existem possibilidades de até de encontrar vida, como vida, obviamente, não como a nossa, mas uma vida submarina, como a lua de Saturno, Encelados, ou outras luas. Mas, de qualquer maneira, a missão agora é Marte. Então, eles estão lá para mostrar isso. Eles estão mostrando também o Robonauts, que é o robô que foi criado com é um robô humanoide que foi criado para ficar na frente de um rover e manipular objetos, que vai ajudar os astronautas em missões futuras.
Você cumprimentou o Robonaut, não foi?
Cumprimentei, dei um abraço, né, tirar uma selfie. Tinha alguns rovers que o cara me deixou controlar um pouquinho, controle remoto, um barato.
Que da hora!
Tinha um HoloLens da Microsoft e um Oculus Rift da Oculus para você testar e você entrar, digamos assim, na plataforma de lançamento do Space Launch System, que é bem legal. Isso eles fizeram para você ter uma noção da altura que o astronauta vai ficar quando ele estiver lá em cima desses 100 metros de foguete.
Você brincou com o HoloLens?
Pois é, eu botei o HoloLens na cabeça e vi uma animação pronta dele já. Entendeu? Mas não, a Microsoft faz tempo que eles saíram fora da CES. Eles não participam mais, embora durante muito tempo Bill Gates, depois o Steve Ballmer, tenham feito as keynotes de abertura, que agora ficam com a Intel. A Microsoft não participa mais, oficialmente. Né? Tem muita gente lá que mostra acessórios para Xbox e coisas assim. Acessório para Windows, é claro. Tem muito parceiro da Microsoft que está lá. Mas eles em si não estão lá.
Assim como a Apple.
É, assim como a Apple. A Apple nunca teve. A Apple, tipo...
Sempre cria o próprio evento com jogos e prostitutas e foda-se, né?
Exato. A Apple se emputeceu lá no começo da CES, então não se mistura. Hoje em dia não tem mais nem Macworld, né? Então, cada um... Eu acho que isso é uma tendência também do mercado.
Eu acho que a CES em si não deixa de existir pelo simples fato de que tem uma pegada de feira mundial, né? Das maiores tecnologias, as mais novas tecnologias disponíveis pro consumidor agora. Eu acho isso muito foda. Eu acho que esse feeling não vai sumir tão cedo.
Pois é, eu acho que não. Acho que a CES vai longe ainda, embora você sinta. Eu já tenho esses 5 anos de comparação. Minha primeira CES foi em 2010. Então eu tenho essa distinção clara de que a feira já não é mais exatamente como ela era. Não tem mais essa relevância toda em determinadas áreas. Em compensação, em outras, ela continua muito forte e ela vai continuar sendo bem forte por muito tempo ainda.
Grandes festas, como eu disse antes, acontecem dentro dos hotéis. E se você não gosta de música eletrônica, você não sabe o que gostar. Mas mesmo se você não curte esse estilo de música, os lugares e o evento em si é tão grande, é tão bem produzido, que você acaba curtindo outras coisas que não só a música. São consideradas 5 top boates de Las Vegas. A Hyde Bellagio, que fica no Hotel Bellagio. A Tal, que fica no Hotel Venetian. E as outras 3 eu tive a oportunidade com a Gabi e o Du, que é XS Nightclub, que fica localizada no Hotel Encore. A Hakkasan, que fica localizada no MGM Grand. E a Marquee, que fica localizada no Hotel Cosmopolitan.
Uma coisa bem legal que eu vi lá no stand da Razer é o Blade Stealth. Ele é um ultrabook, um computador bem pequenininho, bem levinho, bem fininho, que foi feito para gamers. Aí você me pergunta, como pode isso? Bom, simples, ele tem um dock externo, tipo uma caixote que vem ao lado dele, que é vendido separadamente, chamado Blade Core, onde você pode colocar ali uma placa gráfica, entendeu? Uma GeForce ou uma Radeon, você pode colocar uma placa foda, a partir dali ter todo o desempenho que você precisa para você jogar. A Asus também estava com um negócio bem parecido, que era um notebookzinho com uma placazinha externa, XG2, que... Da mesma coisa, você botava uma GeForce lá dentro e o seu notebookzinho passava a ser um mega computador, de repente, com uma placa de vídeo melhor ainda do que a do desktop. Eu achei isso muito legal.
Que foda.
Isso é bacana porque você pode ter uma máquina portátil pra usar no seu dia a dia e no momento de diversão você vai lá e coloca, velho.
Você precisa de um uso hardcore, ele segura.
É isso aí.
Exato. A ideia é a seguinte, você pega de manhã, leva o computador pro trabalho o dia inteiro, quando você chegar em casa de noite, você pluga, tá? É hot swappable, então você não precisa nem desligar o computador, só plugou, começa a usar, tal, foi embora. Achei uma solução bem interessante.
Você havia falado no começo do programa que a Asus anunciou smartphone.
A Asus apresentou o Zenfone Zoom, que é um telefone bem legal, com zoom ótico de 3 vezes e estabilização ótica de imagens, cara. É um telefone que você vai pensar 2 vezes se você vai levar a sua DSLR para um evento ou não, se você tiver aquele telefone para fazer suas imagens, porque ele funciona muito bem.
Você teve o feeling do 1020 nele?
Tive o feeling do 1020, mas sem aquela espessura toda. Ele não é, de forma alguma, aquele trambolhão que era o 1020, entendeu? Mas, sem dúvida, ele tem uma inspiração forte ali no 1020 e em outros aparelhos de dedicados para câmera, como aquele o Samsung Camera, né, e outros aí, o Galaxy Camera. O
Galaxy Zoom, né, ele tinha feito.
Galaxy Zoom, exatamente.
Teve o Zenfone Max também, não?
Outro que apareceu lá também foi o Zenfone Max, que a gente já tava esperando, que tem uma bateria de 5.000 mAh, que é um absurdo.
Velho,
é uma
verdadeira... um absurdo.
Se você pensar, o Motorola Max tinha, pô, 3.880, se não me engano, então esse tem 5.000. Ele é tão foda que ele serve pra, como powerbank para seus outros aparelhos. Você pode usar ele para dar
essa função de powerbank?
É, ele tem uma função powerbank, acredite se quiser. Caralho. Pra você carregar até outros iPhones, se você quiser.
Tipo, ah,
é uma
loucura. Tô aqui na rua, não sei o que lá. Puta, tô sem bateria, não tem problema. Carrega aqui no meu.
Exatamente. E tem a grande coisa que a Asus deveria ter lançado, não lançou, que a gente tá esperando ainda, que deve chegar na Computex, como eu falei, que é o Zenfone 3, que aí a gente espera que ele una um pouco do Zenfone Max, um pouco do Zenfone Zoom, e consiga entregar pra gente a melhor experiência, assim, de smartphone, com balanço de câmera e bateria. Eu acho que a Asus está num ótimo caminho, eles estão realmente fazendo muito bem feito o desenvolvimento da linha deles de Zenfone. Eu acho que eles estão realmente com tudo para dar certo. Infelizmente, a gente não conheceu o Zenfone 3 agora, como era o esperado, mas ele vai aparecer ao longo do ano e certamente vai chegar no Brasil também.
Eu também acho que a Asus está indo num caminho muito bom. Eles sabem o que eles estão fazendo, isso é bem legal.
Palmas para o Marcel e toda a equipe.
Outra coisa que a gente não pode deixar de falar também são os headsets, né? O HTC Vive Pro e o Chaperone, que é a tecnologia deles para você perceber os objetos à sua volta enquanto você está jogando, para você não bater, assim, digamos assim, numa estante. A Oculus, eu tava com aquelas filas gigantescas do Oculus Rift, eu não fui ver porque não tinha uma fila especial para imprensa, porque não vou perder 2 horas de evento. Sim. Por causa disso. Mas eu fui ano passado e foi realmente impressionante. E uma coisa bem legal, que era o BB-8 controlado por uma Force Band, por uma pulseirinha no stand da Sphero. Isso é do cacete, cara. Isso eu realmente
que
quero
é
muito.
Você eu já mexe queria o BB-8 como se estivesse usando Force Push e o BB-8 se move, porque ele percebe seu movimento, entendeu?
Você dá uma volta e o BB-8 dá a volta. O BB-8, cara, eu já queria ele antes, quando ele era controlado por smartphone ou tablet, agora eu quero mais ainda.
Sensacional. Uma outra coisa, você viu bastante daqueles stick computers?
Vi bastante, a Asus tinha um lá também. Acho que é uma tendência de tá chegando mesmo, já é um produto real, você já pode comprar nas lojas. Eu acredito muito nisso, para a pessoa que não precisa de muito poder de processamento, ela pode simplesmente escolher isso e pronto.
O bacana é que qualquer tela vira um computador, né? Isso que é muito legal.
Exato.
E o que é mais impressionante é que um stick computer tem mais entradas USBs do que
o MacBook. É foda.
É difícil, né? Mas vai fazer o quê, né?
Foi-se o tempo em que a Apple surpreendia.
A Apple até a surpreende hoje, mas não exatamente pelos motivos que a gente espera, né?
E as coisas bizarras?
Essa foi a CES que eu vi mais coisa bizarra, assim, em todas, assim.
É mesmo? Minhas. Por favor,
Pois é, vamos começar pelo Octo Smart Rings. É um anel que é um smartphone, é um telefone, digamos assim. Smartphone não, porque não é smart. Aí você pega e bota um anel gigantesco no seu dedo e na hora que toca, você levanta aquilo, bota assim a mão, exatamente como vocês estão pensando, e atende.
Aff, mano, que vergonha.
Que aí ele, na verdade,
você faz um ring luz, é isso?
Isso, e ele usa a vibração dos seus ossos, entendeu? Pra poder criar as ondas sonoras dentro do seu... Na verdade, as ondas sonoras se transportam através do seu corpo e não do ar, entendeu?
Isso, uma coisa extremamente, extremamente bizarra. Outra coisa bem bizarra que eu vi foi o Grillbot. Esse é bem doido. É um robô tipo um Roomba daqueles, sabe? Que você bota no grill da sua churrasqueira. E custa $130 essa porrinha. E ele limpa a churrasqueira pra você.
Ah, mano. Pra churrasqueira?
Vê,
só isso?
É, vê se tem cabimento um negócio desse, cara. Não tem cabimento, né?
E o cinto, velho, que você falou que... Ah, vou falar no final.
É, o Samsung Belt... Alguém na Samsung teve a ideia... Pô, a ideia é até boa, cara. De que, pô, você quer... É, você quer medir os seus, as suas atividades físicas durante o dia, mas você não quer, de repente, usar um relógio. Então, que tal você usar um cinto? Sim, porque todos os atletas que você conhece usam o cinto, né? É verdade. Porra, é coisa que faz o menor sentido. E aí ele conta, ele cinto, é um cinto mesmo, que você olha para um cinto.
E é um cinto. Você...
É, ele não é um cinto de couro, quer dizer, não tem nada, não tem tela nenhuma, não tem nada. E você, ele mede a sua cintura, ele acompanha o número de passos que você dá e o número de horas que você fica sentado. Muito legal, só que não, né?
Ele sabe como ia ser foda? Sabe como ia ser foda esse smart belt deles? Ia ser foda pra caralho se eles tivessem 50 mil miliamperes hora dentro dele. E aí você pode carregar seus devices nele, entendeu? Você fica andando com o cinto o dia inteiro. Ele mede sim os passos, mas ele tem um dínamo que vai carregando enquanto você anda.
Nossa.
E você usa ele pra carregar as coisas. Aí eu veria uma utilidade.
Pode ser, aí pode ser. É. Ou de repente ele tem uma tela ali na fivela, né? Pra quem gosta. Fica mudando de imagem, sei lá. Alguma
sei
coisa.
Lá,
tipo...
ou quando você estiver recebendo um boquete, a pessoa que tá ajoelhada pode ficar assistindo televisão, Netflix,
exatamente.
Por exemplo.
Que agora está em todos os países do mundo, né? Mais de 130 países.
É isso aí.
Cara, agora eu vou falar pra vocês do Jupiter IO3. Esse é muito surreal, cara. Ele é um acessório que você coloca dentro do seu smartphone. Não sei se você coloca... Não, você não coloca dentro do seu smartphone. Ele tem uma tela como se fosse um smartphone. E ele é um vaporizador. Olha que legal.
Olha, um vaporizador inteligente.
É, um vaporizador que você usa como se fosse no seu celular, assim.
O Jupiter IO é um... É o cigarro eletrônico smartphone Android.
Kit Kat.
Exato, exato.
Você fuma exato. Ele, cara. Você fuma seu smartphone, velho. É só, aquele papo do meu smartphone só não faz um cafezinho. Não, mas se você comprar um cafezinho, dá pra você fumar o seu smartphone enquanto você toma um cafezinho.
Exatamente isso. Ele funciona como um smartphone e ele é 3G, né? Mas nem 4G. Custa $300. Não é possível, cara. Isso é... Só pode ser pegadinha. Isso é o Vaporware transformado em... É o Vapor Hardware.
Digamos. Nossa, cara. É bizarro isso.
É, porque você pode... Enquanto você transa, você vai lá e faz seus videozinhos e acaba o sexo. Você vai lá
você
e fuma
um cigarro.
Você fuma o seu smartphone.
O cartucho tem duração de 800 sopros, né? 800 fumadas.
Nossa, cara.
Cara, sei lá, velho. Um cigarro normal deve dar o quê? Umas 10, 15 tragadas? Dá o quê? Nada, cara. Nada. Nada. 80 cigarros. 80 cigarros uma semana. É um absurdo,
muito,
cara. Eu me sinto... Eu me sinto ultrajado com uma tecnologia dessa.
Isso é apresentado no evento, né?
É muito surreal. Eu tinha também um barman robótico, né? Você botava os ingredientes, ele fazia o drink pra você. Uma coisa realmente muito útil, né? Como todo mundo sabe.
Uma punheteira robótica ninguém lança, né, cara?
Ah, tem um carro. Tem um carro da
Ufa! Eu falei, punheteira robótica. Você falou, ah, tem? Eu falei, meu Deus, tem mesmo. E por que eu não fui pra CS, né?
Pois é, tem um carro que é o Volkswagen Bud E, que é tipo uma Kombi, assim, um carro meio grandão, assim, que não tem fechaduras. Ele abre com reconhecimento de voz. E ele tem uma coisa que eu achei muito surreal. Ele tem um compartimento na parte de trás onde o carteiro pode largar uma encomenda pra você se você não estiver em casa.
Como é?
É, pois é, não dá pra entender. Ele tem um Dropbox físico, entendeu? Real, que na parte de trás. Pois é.
Realidades de outro mundo, né, cara? Tipo, no Brasil isso não tem nem a menor cidade.
Não tem o menor sentido, não faz o menor sentido, né? É realmente complicado.
Uma coisa que me assustou foi o pato de borracha inteligente, que eu vi num post na internet. Eu não me lembro o que esse pato faz, mas eu acho que ele tinha sensores pra interagir com as crianças.
No tablet.
Saber, né? A temperatura da água. Nada a ver, cara. Internet of Things tem limite. É a porra de um pato de borracha, velho. Se fosse um vibrador, alguma coisa assim, eu até daria utilidade. Agora, porra de um pato de borracha, cara.
Ah, temos os sapatos inteligentes da DigitSoul, cara. Esses
sapatos
são muito...
inteligentes?
É, além deles serem os sapatos mais feios do mundo, custam $450. E sabe o que eles fazem? Eles não se fecham sozinhos, eles medem os seus passos, como se a gente não tivesse milhares de gadgets fazendo isso hoje em dia.
Uhum.
E eles têm um aquecimento interno, entendeu? E uma lanterna na parte da frente. Tudo que você controla pelo seu smartphone.
Tudo que eu preciso no meu sapato.
A Agora, se você estivesse andando em cima de uma bateria de 20 mAh, já seria mais interessante.
Tudo colocando bateria nas coisas.
Exatamente. Se eu fosse diretor de produto dessas empresas, mas o que a gente faz? Não, porque eu tenho esse produto, eu quero deixar ele inteligente. Uma bateria.
Transforma isso numa bateria.
Isso. Não, mas a porta da minha casa, eu queria fazer uma porta inteligente. Não, ela tranca, destranca, reconhece o sensor biométrico e também é
uma bateria.
Um no-break. Um no-break. Se acabar a energia da sua casa, ele segura. Ele é um roteador. Olha, imagina. Uma porta roteador. Ela roteia pra toda a sua casa, cara. A porta do banheiro, ela se comunica com a porta da sala e transmite pra aquele ambiente. Pode criar uma rede separada pra cada ambiente, mas do quarto, sala, banheiro.
Tinha outra coisa também bem interessante que era, ou não, que é a escova de dente inteligente da Colibri. Essa escova de dente, cara, ela tem um joguinho que enquanto a pessoa tá escovando dente, enquanto a criança tá escovando dente, ela vai mostrando os bichinhos sendo mortos ali, entendeu? Na tela do smartphone. Uma coisa que não faz muito sentido, porque você não vai levar o teu telefone para o banheiro, exatamente, na hora de escovar o dente.
Não, né? para. Todo mundo leva o smartphone pro banheiro, né?
Tá bom, mas não na hora de escovar o dente, né? Com o telefone na mão.
É. Banheiro, 5 minutos. Né? Banheiro mais smartphone. 20 minutos. Banheiro mais smartphone, mais uma tomada. Infinito. Cara, todo mundo sabe disso.
É verdade. Ah, tem uma outra coisa muito legal, que é um pit pet. É uma coleira pra cachorros com sensor de atividade, rastreamento de atividade
física. Mas que seu cachorro sabe quantos passos ele deu, né?
Isso. É, você saber que o seu cachorro tá em forma, não tá em forma, entendeu? É muito interessante. Pra terminar, uma coisa que deve ser do caralho mesmo, mas que poderia entrar aqui nessa lista só pelo preço. Os fones de ouvido da Sennheiser de $50,000.
Aqui? Como é que é?
Fones de ouvido que devem ter uma qualidade maravilhosa, mas custam $50,000. Agora, fora isso, tinha privadas, entendeu? Conectadas. O negócio ia longe lá na CES.
Sim, né? Era uma privada com bateria, aí sim a gente transforma essa porra. Aí ele pode aquecer o assento também, não tem problema.
Não tem problema nenhum, né?
Batismo e muito errão no Tradicast!
É isso mesmo, senhor Dr. K. Pra começar, como faz pra mandar e-mail pra gente?
É muito fácil, é muito simples. Você manda pra ultrageek@redgeek.com.br.
Você também pode deixar um comentário aqui no post do programa.
Ou você pode entrar no site, clicar em contato, preencher o formulário e mandar pra gente.
E você também pode aproveitar esse e-mail para pedir o seu batismo. Vai lá, pede o seu batismo.
Exatamente.
Começando essa leitura de e-mails, a primeira leitura de e-mails do ano de 2016, vai abrir com Cristiano Costa Brandão. Ele aparentemente é do Rio de Janeiro, né?
Ou do estado do Rio de Janeiro, não sabemos.
Ele manda aqui. A personagem é maravilhosa e vivendo num mundo que tem uma sociedade mal resolvida sobre tudo. Trabalho, lazer, responsabilidade, etc. Não é de se espantar que a Diana seja tão mal aproveitada durante décadas. Vamos lá. Qual é o verdadeiro papel da mulher? Nem a mulher sabe. E o homem? Menos ainda.
Os humanos não sabem o papel de nós mesmos, né? É difícil.
Sabemos que por hora que temos que estar em combate. Ele coloca entre aspas. Mas por que mesmo? Diana reflete isso nessas 8 décadas. Prejudicou-lhe muito ser exemplo, dar satisfações à sociedade de então. Feminismo e machismo é um saco.
Eu acho que o feminismo, na concepção básica, não, mas talvez a gente devia trocar isso por humanismo, né? Sermos mais humanos.
É, cara, é foda. Ele manda aqui ainda. Diana necessita esta além de chavões sociais.
Não entendi essa frase dele, também. Mas eu imagino que seja Diana está além de chavões sociais. O necessita a gente ignora, Mauri.
Ah, beleza. Espero que o filme agora e o seu de 2017 dê um tratamento honroso à personagem, sem firulas e muitas explicações. A mulher não necessita de explicações. Mulher Maravilha, menos ainda. Forte abraço. Então, um rau para Cristiano Costa Brandão.
Um rau, meu velho. O próximo comentário do Sr. Maurinho é de Steph, a chiscada Cavalaria Geek. Raul Cavalaria.
Raul.
Confesso que sou totalmente noob no que tange o universo dos quadrinhos e heróis. O pouco que conheço é proveniente de filmes, desenhos e ainda olhe lá. Algo que meus amigos me contaram. A Mulher Maravilha, com certeza, era uma das personagens que menos conheço. Agora não mais. Olha só.
É.
Fiquei impressionado com os fatos e curiosidades que o Carrasco contou. Com certeza, irei atrás de algumas indicações. Abraços e feliz 2016!
Ah, um Raul então para a chescada Cavalaria.
Um Raul, sua linda.
O próximo e-mail é de Matheus Tuller. Mas esse não é um e-mail qualquer?
Esse e-mail é um batismo!
Olá, Cavalaria Geek. Um Raul pra vocês.
Um Raul pra todos nós.
Raul? Tenho 15 anos e desde já estou pensando no meu futuro.
Ah, eu estou com 31 anos e ainda estou pensando no meu futuro, Matheus.
Estou pensando em ser designer ou trabalhar com audiovisual.
Olha só.
Boa sorte.
É, boa sorte, amor. Acho que vale a vida de web designer, é uma boa referência. Ouve o Ultra Geek 184, vida de web designer, e aí a gente conversa, Matheus.
Tenho dois podcasts favoritos, o Ultra Geek e o Mark Will. Ah, o podcast do Will, cara, é muito foda.
É muito foda mesmo.
Mas posso afirmar que vocês conquistaram um lugar especial no meu iTunes com os melhores podcasts ever. Em uma das minhas viagens para São Paulo, / São Paulo, fui ida e volta de carro ouvindo os podcasts do Ultra Geek. Espero que seja qualificado para entrar nessa família geek. Obrigado, Raul. Peraí, como é que é? Ele tem 15 anos.
Mas ele foi ida e volta para São Paulo de carro, ouvindo os podcasts do Ultra Geek.
Velho, que inconsequente
isso. Não, não. Porque assim, ele... Da maneira como ele escreve aqui, não tinha ninguém dirigindo e ele colocou o Ultra Geek pra ouvir. Não. Ele pegou o carro... Não sei de onde que ele é. Se ele é de Santo André, não importa. Ou se ele é de Manaus e veio de carro pra São Paulo.
É isso aí.
Cara, ele veio sozinho, velho.
Foda. Então, vamos lá. Matheus Tuller, ajoelhe-se.
A partir de hoje, tu serás conhecido como
o Ferris Bueller da Cavalaria Geek.
Da Cavalaria aqui pro Sr. Maurinho. Ele roubou a Ferrari do pai do amigo.
E veio pra São Paulo. Ouvindo Ultra Geek.
Vivendo as maiores aventuras e dançando Twist and Shout.
Que beleza! É o verdade. Ele só não pode ser o rebelde da Cavalaria Geek, porque já temos um.
Já temos um rebelde.
Um rebelde. Então ele será o Ferris Bueller da Cavalaria.
Porque ele roubou o carro e veio pra...
Curtindo a vida doidado.
Mas nós não aprovamos esse tipo de comportamento, Ferris Bueller.
É isso aí, por isso estamos te punindo com esse nome. Então, Raul para o Ferris Bueller da Cavalaria Geek.
Um Raul, Ferris Bueller. O próximo do Sr. Mauri é um e-mail de Jéssica Tavares, a demolidora da Cavalaria Geek. Raul Marechais Lindo.
Raul, linda.
Eu queria que todo mundo mandasse e-mail assim. Raul Marechais Lindo. Coisas lindas de Deus. Eu não morri, eu não fui abduzida e eu não abandonei vocês.
Que é o mais importante dos três.
Como eu disse em algum e-mail anterior, eu saí do meu relacionamento anterior, que era abusivo. E por conta disso, estou colocando a vida em ordem. Estou toda atrasada com os podcasts, pois estou me mudando. Vou voltar para a minha terra, Minas Gerais.
Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais.
Tá bom, já deu. Ontem à noite eu terminei tido os Ultra Geeks atrasados. Eu terminei tido? Ok.
Deve ter algum erro de digitação. É isso.
Então vai lá. Adoraria ouvir um ultra chique. Acha a cara da riqueza e da dignidade. Vai ser lindo, hein? Vai ser Linder.
Linder.
Sobre o top 10 de filmes, eu só vi um de cada gêmeo da lista. Justamente porque quando aparecia o outro e eu lia a sinopse, pensava, mas não é igual? E apesar de ser capitalista, acho que Vida de Inseto é muito melhor do que Formiguinhas. Esse sim, eu vi os dois.
Ah, tá certo.
Eu comprei o Moto G Music e foi em setembro porque eu não acredito em Black Friday. E estou adorando.
Show de bola.
Beijos, seu maravilhindo.
Ah, velho, um beijo e um grande Raul pra Jéssica Tavares, a demolidora da Cavalaria Geek.
Um Raul e um beijo, sua linda.
E falando em Raul,
vamos para o Momento Raul.
Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Um Raul para o Papai Noel da Cavalaria Geek, que mandou um ho ho ho. Fazia tempo que ele não aparecia.
Ho ho ho. Um Raul pro tanque de guerra da Cavalaria Geek, que achou o episódio do caralho e deseja um ultra geek sobre o Salvador judaico cristão. Superman.
Um Raul para a Cassita Aquil da Cavalaria Geek, que sentiu falta de uma mina no programa. A gente também sentiu, mas nós não conseguimos achar nenhuma mulher que tivesse todo...
Toda credencial.
É isso aí, todo esse conhecimento que o Carrasco tinha.
O Carrasco, ele tem papers internacionais em língua estrangeira falando sobre a personagem.
Ele já deu palestra, ele tem, velho, realmente, ele mostrou pra gente os slides que ele usa nas palestras.
Então,
dele.
Assim, cara, ele manja muito do personagem, por isso que a gente acabou convidando...
Mas assim, não é porque mulher não pode gravar conosco, é porque simplesmente nós achamos que o Carrasco era a melhor opção pra gravar esse programa.
É, a gente queria encontrar uma mulher que falasse também de Mulher Maravilha, mas a gente não encontrou ninguém que tivesse o mesmo approach pra poder acompanhar o programa. Só isso. Um Raul pra Leslie Duarte, que também sentiu falta de uma mina e que curtiu tanto conhecer mais sobre a Mulher Maravilha e está disposta a dar dinheiros para a Warner e DC esse ano.
Que beleza. Um Raul para o Malcaviano, que curtiu muito o podcast, mas que queria outro sobre BDSM.
Eu não sei porquê, mas os Malcavianos pra mim sempre falam, muito maluco. Um Raul pra David Balotin, o cunhador da Cavalaria Geek, que indicou os quadrinhos da Miss Marvel, com link e tudo no post, olha só.
Um Raul para o Capitão América da Cavalaria Geek, que curtiu muito o episódio, que amou o calendário geek e que quer recomendações com o link para a compra de algumas histórias da Mulher Maravilha.
Carrasco, dá uma força aí, velho. Você que manja, mano. Passa pra nós que a gente passa pro Capitão América e passa pra galera. Um Raul pro Rodrigo do Mal, que conheceu a gente pela Casa Geek, agora está ouvindo todos os episódios do podcast desde o primeiro.
Raul! Um Raul para o Wellington Fernandes, que achou o podcast sensacional e que quer um Ultra Geek sobre filmes esquecidos da infância.
Eu não lembro, eu esqueci, não dá pra fazer isso. É porque a piada foi infame.
Foi.
Um Raul pro Mauro Segura, que colocou o Ultra Geek na lista dos 10 melhores podcasts de 2015 do Meio e Mensagem!
Que beleza! Um Raul pra você que baixou esse programa.
Um Raul pra você que mandou comentário, mandou e-mail, mas não foi lido aqui.
Um Raul pra você que vai comprar todos os produtos novos da Cavalaria Geek.
Um Raul pra você que vai contar os segundos pro calendário de fevereiro.
Um Raul pra você que também considera o Ultra Geek um dos 10 melhores podcasts do Brasil.
É isso aí, Cavalaria Geek.
Até semana que vem.
Com mais um Ultra Geek.
Aqui na
Rede Geek.
Tchau.
Tchau. Raul. Peraí que a gente só vai fazer só o... Equalizar e aí beleza.
É isso aí, Cavalaria Geek.
Você acabou de ouvir Ultra Geek.
Falei meio paraguaio.
Rede Geek. Eu sou Rede Geek. Vim para matar.
Matar-te.
Matar-te. Paraguaio.
Mas se eu colocar Rede Geek em vez de paraguaio, já mata a piada.